Em nome de Deus e do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos os presentes, funcionários da casa, senhor Hamilton. Por motivos de saúde, o vereador Manuel não estará presente hoje na reunião. Passo para o secretário a leitura. Coloque em votação dispensa da leitura da ata 1450/2019. Discussão. Votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passo para o secretário leitura do expediente.
Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, Luiz Carlos, Mauro, Adéia e o nosso ex-vereador querido Hamilton. Boa noite, Hamilton. Projeto de lei número 010/2019, que autoriza alienação de imóveis e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e o prefeito municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o executivo municipal autorizado a desafetar e alienar os imóveis que abaixo especifica de propriedade do município de Rio Novo, mediante avaliação prévia e licitação da modalidade concorrência. Imóvel 1, terreno com uma área total de 2.511 metros quadrados, localizado no bairro Cerâmica, em frente à MG 353, nessa cidade de Rio Novo. Imóvel 2, terreno com uma área total de 898 metros quadrados, rodovia MG 353, próximo ao bairro Recanto da Lagoinha, nessa cidade de Rio Novo. Parágrafo único. As alienações serão realizadas nos termos da Lei Orgânica Municipal, artigo 98, parágrafo 1º, e Lei Federal número 88.666, de 93, Lei de Licitações. Artigo 2º. Os recursos arrecadados com as alienações serão aplicados nos termos do artigo 44 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, e a Lei número 4.320, de 17 de março de 64. Artigo 3º. As despesas decorrentes das alienações autorizadas por essa lei serão suportadas pelo comprador. Artigo 4º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Rio Novo, 5 de maio de 2019. Prefeito Municipal Romeu Rabelo Filho. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos à análise dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 010/2019, que autoriza o município a proceder à desafetação e alienação dos imóveis de propriedade do município de Rio Novo. A atual situação econômica e financeira são insuficientes para arcarmos com algumas despesas com obras de infraestrutura tão necessárias às exigências para assinatura de convênios, objetivando a liberação de recursos para o asfaltamento de algumas vias urbanas de nossa cidade. Assim sendo, os recursos angariados com as alienações dos imóveis serão aplicados na aquisição de manilhas para o escoamento de águas pluviais. Por fim, esclarecemos aos nobres edis que as alienações se farão nos termos da Lei de Licitações e demais normas vigentes, bem como os recursos serão aplicados nos moldes da Lei número 4.320 e artigo 44 da Lei Complementar 101 de 2000. Atenciosamente, Prefeito Municipal Romeu Rabelo Filho. Parecer jurídico número 081/2019, de referência ao projeto de lei número 010, que acaba de ser lido, de autoria do Poder Executivo. Emenda à autorização de alienação de imóveis e da outras providências. Relatório. Foi encaminhado à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 010, de 5 de abril de 2019, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo obter autorização legislativa para que o município realize alienação de bens imóveis. É o sucinto relatório. Passo à análise jurídica. Análise jurídica. Da competência iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em fase de interesse local, encontrando amparo do artigo 30, inciso 1º, da Constituição Federal, no artigo 10, inciso do 1 ao 9 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se da proposição de iniciativa do prefeito municipal, sendo este responsável pela administração dos bens municipais, conforme dispõe no artigo 95 da Lei Orgânica Municipal, e deverá ser submetida à apreciação da Câmara Municipal nos moldes do artigo 34, parágrafo 9º. Quanto à possibilidade de alienação dos bens, a Lei Orgânica prevê que, havendo interesse público e devidamente justificado, além de uma avaliação prévia dos bens municipais, podem ser alienados, vejamos. Artigo 98. Alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificada, será sempre percebida de avaliação e obedecerá as seguintes normas. 1. Quando imóveis dependerá da autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação e permuta. Contudo, entendo no texto trazido, não satisfaz a boa técnica de redação, quando não fornece elementos mínimos capazes de identificar e individualizar imóveis a serem alienados. A lei não deve ser lacunosa ou deficiente, de modo a causar confusões no mundo jurídico. Ao citar apenas terrenos e região do município onde se encontram, deixa uma margem para dúvidas, pois na mesma localidade, município pode ser proprietário de outros imóveis com a mesma área. Assim sendo, sanadas as questões acima apontadas, a assessoria opina pela regularidade formal do projeto, pois se encontra juridicamente apto para a tramitação nessa Casa de Leis. Do quórum e procedimento. Para aprovação do projeto de lei, será necessário voto favorável 2/3, conforme o artigo 34 da Lei Orgânica. É importante ressaltar que o presidente da mesa diretora também votará com o projeto de lei com quórum na maioria absoluta, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno. Conclusão. Diante de tudo exposto do ponto de vista de constitucionalidade, juridicamente a assessoria jurídica opina, sem maior juízo, pela viabilidade técnica do projeto número 010/2019. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, portanto, as formalidades legais e regimentais. Rio Novo, 10 de abril de 2019. Eduardo Rodrigues de Lima, assessor jurídico. Requerimento número 059/2019. Autor Jordão de Amorim, Eduardo Luiz Xavier de Miranda. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja enviada a solicitação ao excelentíssimo prefeito municipal de Rio Novo, Sr. Meu Rabelo Filho, a limpeza e capina e patrulhagem na rua Crisanto Rosa, no bairro Renascer. Justificativa. A solicitação justifica-se pelo excesso de mato que está tomando o local e tornando intransitável, trazendo transtornos para os moradores e contribuindo para o aumento de insetos e animais peçonhentos. Sala das Sessões Messias Lopes, 24 de abril de 2019, Jordão de Amorim Ferreira e Eduardo Luiz Xavier de Miranda, vereadores proponentes. De 1º a 5 de maio de 2019, 40ª Expo Maripá e Concurso Leiteiro 2019, Maripá Faz Bem. Os poderes executivo e legislativo de Maripá de Minas e comissão organizadora tem a honra de convidar Vossa Senhoria e família para a 15ª, né? Exposição. Ah, não. 40ª, desculpa. Agropecuária e Concurso Leiteiro de Maripá de Minas. Aí vem a programação. E de quarta a domingo. Shows, chegada dos animais, até o show gospel, que termina às 17h30, no último dia, que é o domingo.
Uma boa noite a todos os presentes. Ordem do dia. Projeto de lei 010/2019, 19, que autoriza a alienação de imóveis e da outras providências. Em discussão? Com a palavra, vereador Daniel.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, Luiz Carlos, plateia, presente. O senhor presidente, eu gostaria de solicitar prazo, porque até pelo parecer do jurídico aqui, não consta avaliação do imóvel, tá? Só isso, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Eduardo, faz aí, não dá não.
Boa noite, senhores vereadores, público presente, funcionários, mesa diretora. Acho que como consta no projeto aí, a avaliação... você pediu prazo por não ter avaliação? Na verdade, esse é um projeto de interesse de muitos cidadãos daqui da cidade. Eu vou te citar um exemplo que será feito ali na rua... Ezequiel. Os moradores estão com mau cheiro, que a dona Gracinha, o terreno... Tem uma vala aberta na Dona Gracinha, que é um problema que já estende em Rio Novo, desde que Rio Novo é Rio Novo. Aí eu passei para o pessoal lá que a gente estava tentando resolver esse problema, através desse terreno que seria vendido e seria alienado e talvez teria uma solução rápida. Aí o pessoal ficou totalmente agradecido, falando que seria uma coisa que é um sonho do morador da região, que eles convivem com o mau cheiro, uma coisa horrorosa. E, na verdade, era a solução de um problema que afeta uma rua inteira. Eu acho que esse projeto, se o vereador pede esse prazo, eu acho que se poderia ainda fazer uma reunião extraordinária essa semana. Se o vereador achar que pode tirar essas dúvidas que ele ainda tem, porque o projeto está aqui há bem tempo. E eu acho que isso aí poderia, é uma coisa de urgência.
Respondendo ao questionamento do senhor vereador Eduardo, intenção em momento algum é travar o projeto, e sim que seja colocado da forma que manda a lei orgânica do município, inclusive no próprio parecer jurídico, está citado aqui, que tem que ter uma avaliação prévia dos imóveis no projeto. É só por isso. Isso, creio que amanhã mesmo pode ser regularizado, não é coisa demorada, não.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Alô. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos presentes aqui no plenário. Gostaria de reforçar o pedido do vereador Eduardo Miranda, para que a gente possa acelerar. Eu nem sei se o vereador pediu prazo para alguma comissão ou vista própria. Então, 3 dias, de acordo com o regimento interno, senhor presidente. Então, acho que Vossa Excelência poderia estar verificando a possibilidade de nós estarmos reunindo extraordinariamente ou na sexta ou na segunda, porque se você for analisar, na terça nós temos a reunião, ou também se chegar a um acordo de na terça-feira a gente encaminhar duas votações, porque é um problema, é um projeto que já está bastante dias aqui. Num primeiro momento, se vocês repararem o parecer do assessor jurídico, ele cita que não há uma... Que no caso eu vi como grande problema, é que não há, o texto não satisfaz a boa técnica da redação quando não fornece elementos mínimos capazes de identificar e individualizar o imóvel. Então, a partir desse momento, o executivo, identificando essa lacuna, no dia 17 de abril, encaminhou aqui para esta casa os mapas contendo as áreas delimitadas, que são os locais dos terrenos onde que vão ser possivelmente alienados. Então, nós estamos com essa informação nova há 14 dias aqui na casa, então eu gostaria de fazer essa solicitação. É importante, nós precisamos da aprovação desse projeto. Nós, como eu sempre falo aqui, eu que vivenciei os últimos 4 anos aqui, esse é um projeto que vai eliminar problemas que nós viemos, que nós estivemos aqui durante os últimos 4 anos, a população cobrando, precisa disso, problema aqui. Então, esse é mais um que vai eliminar um problema gravíssimo. Principalmente, gente, vou falar aqui, um projeto que tem ali na questão de Ezequiel Ribeiro Guimarães, que afeta um quarteirão inteiro. Entendeu? Então, assim, é uma solicitação que eu faço de Vossa Excelência, se não houver a possibilidade de convocar para sexta-feira, que já se convoque um extraordinário para a próxima terça-feira, porque aí a gente pode encaminhar essas duas votações.
Eu sugiro para sexta-feira mesmo, para que a gente limpe a pauta e na terça a gente entre com outros projetos, outros temas. O que vocês acham? Que tem que ser
pela ordem, presidente.
Com a palavra da vereadora.
Eu só gostaria que se fosse na sexta-feira, nós temos compromisso, né, vereadores? Nós temos, né? Então acredito que não sei se vai dar tempo da gente estar chegando na hora. Na sexta mesmo a gente poderia só estender, ao invés de ser. As duas na terça, então. Não, era só porque para poder mudar só o horário na sexta, eu estaria. Eu também acho. Endosso aí as palavras dos colegas vereadores aí, tanto Guilherme quanto Eduardo.
Então deixa para a próxima terça-feira.
Isso. Então
está marcado para a próxima terça-feira. Estou falando. Com a palavra do vereador Daniel.
Eu estou falando ainda.
Com a palavra do vereador Daniel.
É só o seguinte. Eu acho que está notório aí esse serviço que nós estamos fazendo. Está todo mundo satisfeito. Serviço que o município anseia há quantos anos. Nós que estamos aqui presentes na casa, aqui, né, há quase 20 anos, e o problema estava afetando aos munícipes, e hoje, graças a Deus, nós estamos realizando esse sonho aí, que é essa captação. Eu acredito que, como o nobre colega vereador pediu, como né, os 3 dias, vereador, você analise, dê o seu parecer e endossa as palavras aí dos colegas vereadores, e que é um anseio muito grande, que nós vamos estar resolvendo outros problemas aí no nosso município. Só isso.
A palavra, vereador Daniel.
Eu queria deixar bem claro, não colocando em dúvida, a importância do projeto. É um projeto muito importante, só que eu acho que também não tem porquê não ter avaliação, não ter um valor. Tudo bem, tem um valor. Então, para agilizar, para não ficar agarrado o projeto aqui, como os colegas vereadores disseram que já está mais dias, mas eu também estava aguardando o parecer do jurídico, que seja feito, senhor presidente, então, encaminhado ao executivo, um pedido para anexar a avaliação no projeto. E na terça-feira nós votamos o projeto, normalmente.
Então a gente marca para a próxima terça-feira. O problema lá da Ezequiel, quando a gente assumiu aqui a Câmara, eu estive na residência, foi até a pedido do Lin, da epidemiologia. E segundo o proprietário lá, já teve dois defeitos ali que foram com a manilha até a casa dele, retirada das manilhas de lá. E continua lá. É uma vala com mau cheiro. Todo mundo atrás da rua Deolinda vem reclamando todo dia. E é uma coisa assim, de mais de 30 anos que está ali aquele córregozinho ali atrás com mau cheiro. Então, a gente marca para a próxima terça-feira. E está definido assim, então.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador João Bosco.
Cumprimento a mesa, cumprimento os vereadores, os munícipes presentes, os funcionários da casa. Né? Esse projeto, eu também entendo a importância desse projeto, mas eu gostaria somente de fazer novamente uma colocação, porque nós vimos falar muito no, na rua Ezequiel, na parte central, mas eu já falei isso em outra sessão. Aqui em momento algum foi mencionada a questão do Bar da Lagoinha. Né? E assim, já há algum tempo nós temos recebido reclamações, pedidos, que seja solucionada a situação do Bar da Lagoinha, e acredito que todos os vereadores aqui estão cientes da situação que os moradores do Bar da Lagoinha estão passando, né? E a gente tem feito cobranças com relação a isso, já houveram justificativas com relação ao atraso, deu parece que um problema na questão do projeto, né? Já tivemos justificativas, mas eu acho que seria muito importante que houvesse investimento no Bar da Lagoinha, visto que nada mais do que justo, né? Aqui, como foi mencionado no projeto, tem uma área de quase 900 metros quadrados lá no bairro, próximo ao bairro Recanto da Lagoinha. Então, eu acho que vejo da necessidade, da importância, visto que é o que foi passado, né, pelo prefeito, né, para, durante a reunião que tiveram com os moradores lá do bairro da Lagoinha, é que o município teria que entrar com uma contrapartida também, e o município não tinha esse recurso para poder estar investindo lá junto ao recurso que o município tinha em conta para poder estar investindo na Lagoinha. Então, acredito que não somente eu, mas vários vereadores aqui já foram parados, já foram solicitados pelos moradores do bairro da Lagoinha. Eu acho que é trazer um pouco de dignidade também para o povo que mora lá, porque nós bem sabemos que já foram feitos filmagens, já foram feitas muitas coisas lá no bairro da Lagoinha, para chamar a atenção justamente do Legislativo e do Executivo para que estivessem intervindo com relação à situação que eles estão vivendo lá, pois dias de chuva eles não conseguem nem chegar até suas casas de carro. Então, eu vejo da importância de nós também nos colocarmos no lugar dessas pessoas, né, se fosse nós também que estivéssemos passando por esse problema para chegar até a nossa residência. Não somente o bairro da Lagoinha, como outros bairros também do nosso município que não tem sequer calçamento. Eu não falo com relação a ser contrário às melhorias que são feitas, mas eu acredito que esses bairros deveriam ser prioridades com relação a estar dando essa manutenção, com relação ao calçamento, rede de esgoto, essas questões que são necessárias, visto que rede de esgoto é de suma importância, né? Nós já tivemos aqui até morador de lá também, a dona Zezé, né, que veio aqui solicitar a respeito de uma fossa que foi solucionada. Não sei se foi solucionado o problema ainda, se algum vereador pode me ter conhecimento, se foi solucionada a questão lá. Então, acho que a questão de calçamento, de rede de esgoto, até mesmo por questão de ser saúde, isso é muito importante. Então, aqui fica o meu apelo, fica a minha colocação com relação à situação que os moradores do bairro da Lagoinha têm passado, até mesmo porque essa minha fala é mais como um desabafo, porque muitas das vezes as pessoas nos param, nos cobram que nós não estamos fazendo nada, nós não os estamos representando, e quando, na realidade, isso não é algo que depende totalmente do Legislativo. O Legislativo pode solicitar e pedir que seja feito, seja atendida a reivindicação dos moradores lá. Então, essa é a minha colocação com relação lá ao bairro da Lagoinha. Né? Eu gostaria de... Vários requerimentos foram feitos, mas eu gostaria também que os colegas vereadores, que nós nos uníssemos nessa causa em busca de soluções para os moradores lá do bairro da Lagoinha, até mesmo porque para darmos uma resposta para eles. Né? Porque é muito desagradável quando... Eles nos chamam, muitas das vezes nos marcam no Facebook ou mandam mensagem no WhatsApp ou qualquer que seja a forma, falando, cobrando e, infelizmente, nós não temos uma resposta para poder estar passando para essas pessoas. Então, eu gostaria que os vereadores também tivessem se atentando para essa questão lá dos moradores do bairro da Lagoinha. Essa é a minha colocação.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Guilherme.
Só para mim fazer uma parte aqui com o vereador João Bosco, obviamente, vereador, a preocupação nossa também é com o bairro Recanto Lagoinha. Citamos aqui o bairro Ezequiel, que eu tive lá na semana passada e não quis generalizar, não foi só o Ezequiel Ribeiro. Obviamente que a preocupação é de todos os vereadores e eu falo com tranquilidade imensa e repito as palavras que eu falei lá atrás. É um problema que nós vamos sair daqui em 2020 com um problema resolvido. Graças a Deus o dinheiro está na conta. Eu viajei com o prefeito ontem, ele falou que está indo para Belo Horizonte quinta-feira, que se tudo der certo ele vai estar com positivo do Estado para dar iniciar a licitação da rodoviária e do calçamento do Recanto da Lagoinha. Sendo que, se eu não me engano, o daqui do Água Branca já começou a licitar. Então é a nossa preocupação, mas eu fico bem mais tranquilo, porque eu sei que a solução já existe. Ao contrário da questão da manilha lá da Don Zezé, que não tem recurso carimbado, mas precisa aprovar o projeto para poder resolver o problema da manilha lá da Don Zezé. Então, assim, a gente espera e fica bem tranquilo, porque a gente sabe que às vezes vai demorar mais um ou dois meses. Os trâmites normais da lei de licitação, 8.666, mas que a gente sabe que o problema estará resolvido. Isso me faz eu dormir um pouco mais tranquilo, porque se não tivesse o recurso em conta, o projeto não tivesse encaminhado dessa forma, o projeto não tivesse só dando o ok, porque o Estado é enjoado para liberar as coisas, tem que ir lá toda hora, eles pedem para mudar uma coisa, pedem para outra, e agora, enfim, dá agora. Então, se não tivesse nesse patamar, eu estaria bem mais preocupado, mas agora eu tenho certeza que a gente vai, enfim, poder ser a Câmara onde o Executivo solucionou o problema do Recanto da Lagoinha. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Daniel.
E, graças a Deus, é notícia boa que o vereador Guilherme está nos trazendo. E realmente eu entendo, eu também passo por isso, como o vereador João Bosco colocou. E chega um ponto, né? O vereador Guilherme chegou aqui, foi em fevereiro, né? Então, esse caso, a situação do Lagoinha vem se agravando. Então, parece que Deus perdoe. Sempre acontece alguma coisa que, quando está prestes a acontecer, volta na estaca zero, né? Os vereadores, os moradores se reuniram com o Executivo, e ficou combinado de começar no início do ano, mas também parece que aconteceu alguma coisa que não pôde ser executada a obra. E chega o ponto que hoje nós passamos, eu acredito que todos os vereadores, você chega lá no Lagoinha, você vai falar o quê? Você vai prometer? Então nós ficamos até receiosos de falar uma data, né? Ah, vai começar tal mês. Em conversa até com o seu prefeito, ele falou, não, pode ficar tranquilo que lá vai ser calçado. Mas enquanto isso não acontece, vereador, então nós temos essa preocupação, né? E realmente, no período de chuva, a situação lá é terrível, né? Não só lá no Lagoinha, tem bairros aí, como lá no Água Branca também tem, lá no bairro lá onde o vereador Jordão, a vereadora Dulce também vai residir lá, na vereadora? No Casablanca também, no período de chuva é muito complicado. Então tem uma demanda muito grande, mas dá um alívio até em saber, como o vereador Guilherme colocou, que em breve será resolvida essa situação lá da Goinha para a gente poder dar uma resposta. Porque o que acontece? Hoje os moradores de lá vê da seguinte forma: os vereadores não estão nem aí para o nosso bairro, o prefeito não está nem aí, e fazer o quê? Né? Então, o questionamento lá, mas se tem um recurso, por que que não faz a obra? Então, a gente não tem acesso, como os senhores vereadores, às vezes, têm um acesso maior, o seu prefeito sabe o trâmite, como que está. Mas é uma notícia boa, fico até aliviado, eu acredito que todos os senhores, que não só a mim, todos são cobrados, né, vereador Jordão? E chegou um ponto, igual hoje eu não tenho... né, não falo mais nada, nós estamos fazendo a nossa parte, tem vários requerimentos aí, até assinado por todos os vereadores, inclusive até anterior à vinda do vereador aqui para essa casa, e a nossa expectativa e agora é que resolva o mais rápido possível para os moradores voltarem a sorrir para o nosso lado, porque a situação nossa lá está complicada. Boa noite, muito obrigado.
Senhor presidente, só um minuto. Só pra...
a palavra é do Guilherme.
Então, só para fazer uma emenda aqui. Então, senhor vereador, então, você só corrigindo, se eu não tinha o que falar para os moradores, agora você tem aí uma boa notícia registrada aqui, que, conforme eu disse, o prefeito vai estar aí nessa semana, quinta-feira, para, dando ok lá, já publica seu edital, já que já está... a equipe de licitação já vai toda se empenhar no dele na rodoviária. Então já é uma questão oficial e que a gente tenha certeza dessa resolutividade aí.
Pelotas, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Bosco.
Com relação à palavra do vereador Guilherme, né, fico satisfeito em saber que estão sendo dados andamentos. Sei a questão burocrática, né, isso aí eu entendo um pouco. Dessa questão burocrática, sei que é uma questão burocrática realmente, nunca coloquei em questão o recurso já está em conta, porque isso já é notório, já é do conhecimento, acredito, de todos os vereadores e de grande parte da população. Não estava colocando em questão a questão do recurso, isso, aquilo. O que eu estava mencionando é a questão de prioridade, no meu entender, na minha opinião. Eu estava expondo a minha opinião por entender que lá seria prioridade, como outros lugares. O vereador foi secretário de saúde, sabe, com relação a essa questão de fossa, é uma questão de saúde também. Então, eu falei com relação a prioridades, no meu entender. Não é questão que eu não disse que não vai fazer lá, né? Igual você falou, vamos terminar 2020 com a obra concluída, né? Isso aí, eu acredito nisso. Eu falo com relação à questão de prioridades. Né? Não, quando eu mencionei a questão da rua Ezequiel, não estava dizendo também com isso que os vereadores não estão dando importância a outros lugares. Né? Talvez eu tenha sido mal interpretado. Até mesmo porque os vereadores fazem requerimentos com relação a várias áreas da cidade, inclusive o bairro da Lagoinha, todos os vereadores já assinaram também requerimentos em conjunto para dar uma força com relação a isso. E, assim, é mais uma questão que, para os moradores, já foram falado datas. Né? Então, é meio complicado quando se dá uma data, mais de uma data, e a pessoa fica naquela expectativa, naquela ansiedade que a obra vai ter início. Né? Então, assim, eu fico mais tranquilo do vereador ter exposto, né, que o prefeito foi até Belo Horizonte para estar resolvendo essa questão, para estar dando uma solução ao problema lá dos moradores do bairro da Lagoinha. Né? Então, agora, quando eu for parado ou for requisitado por algum morador do bairro da Lagoinha, eu vou expor que eu fiz essa solicitação na Câmara e que o vereador expôs que o prefeito foi até Belo Horizonte ou Brasília. Ele vai lá para ver se está tudo ok, os últimos ajustes. Tem previsão mais ou menos assim, estando tudo ok, quanto tempo ainda demoraria? Não, mas aí quando a gente cobra, quando a gente fala aqui, porque... Quando nós falamos aqui, né, acredito que a Câmara é a voz do povo. né, aquilo que o povo quer que nós estejamos reivindicando em favor deles. Né? Então, eu acho que eles merecem uma resposta e eu precisava dessa resposta para estar passando aos moradores. Mas, em momento algum, eu quis mencionar com relação, deixar bem claro que os vereadores não dão importância aos outros bairros. Eu falei que na reunião de hoje foi citado a rua Ezequiel, mas que existem outros bairros também que necessitam que nós demos uma atenção maior, por eu entender que esses bairros, essas localidades são prioridades, ao meu entender.
Bem, é público e notório o empenho dessa casa com relação ao bairro. Cabe a nós cobrar do executivo, que já foi feito, eu acho que tem 3 ou 4 requerimentos, vários foram assinados por todos, como todos aqui já disseram, e cabe agora esperar esses trâmites aí. Em discussão ainda, projeto 010/2010, a gente está em discussão dele ainda. Projeto 010? Então, nem estou em discussão. O prazo foi dado, na próxima terça, então, a gente reúne. Requerimento 053/2019, de minha autoria e do vereador Eduardo. Solicita limpeza, capina e patrolagem da rua Crisanto Rosa, bairro Renascer. Em discussão? Votação? Os vereadores que aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Temos aqui um convite de Maripá. As festas começam amanhã, vão até o dia 5. É a 40ª exposição de Maripá. Palavra livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador João Bozo.
Eu gostaria de fazer uma solicitação ao senhor presidente, porque há 2 reuniões atrás foi encaminhado para a Câmara os projetos que haviam sido sancionados pelo Executivo. E nesse projeto veio o projeto de lei número 004/2019, que regulamenta os descontos incidentes sobre a remuneração, aposentadoria e pensão e da outras providências. Né? Esse projeto, acredito que seja do conhecimento dos vereadores, que eu havia feito uma emenda aditiva nesse projeto com relação a essa questão de descontos em pagamento do funcionário público. O projeto que veio para cá sancionado, ele não veio fazendo nenhuma menção com relação à emenda que eu fiz. Né? O projeto foi votado, foi aprovado com a emenda. Então, eu gostaria que o senhor presidente estivesse solicitando, né, o envio desse projeto sancionado, fazendo menção com relação a essa emenda aditiva que eu havia solicitado e foi aprovado o projeto com essa emenda.
O senhor já tinha me dito a respeito disso há uns dias atrás. Eu já fui lá no o jurídico do executivo e solicitei o projeto. Agora eu espero o retorno dele. Entendeu? Não me deram um prazo, não, mas eles falaram que vão inserir a emenda.
Já foi encaminhado para poder fazer a correção.
Eu agradeço ao senhor presidente, né? Eu não fiz a colocação que eu havia pedido ao senhor, porque eu havia pedido fora da reunião, né? Então eu queria deixar registrado na reunião essa solicitação, que esse pedido viesse com essa emenda aditiva.
Com a palavra, vereador Eduardo.
Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de deixar registrado aqui para os senhores vereadores e população da nossa presença ontem em Goianá, numa reunião muito proveitosa com a Câmara lá, que eu acho que despertou para os vereadores da real situação em relação à saúde de Goianá, o que acaba afetando aqui em Rio Novo também, pelo uso indiscriminado deles, sem uma contrapartida. Contrapartida essa que havia sido combinado, né? E eu acho que assim, foi muito proveitoso. Quero parabenizar os vereadores que foram, porque eu acho que Como foi dito lá pelos vereadores, Rio Novo e Goianá tem que andar junto. Não adianta a gente querer falar, ah, Rio Novo desenvolver e deixar Goianá para trás, ou Goianá desenvolver e deixar Rio Novo para trás. Eu acho que, e principalmente vizinho, você tem que estar sempre bem com o seu vizinho. Eu acho que o bom andamento, o desenvolvimento da região depende de caminhar junto. Eu acho que a Câmara lá, né, pelo que a gente, né, pôde sentir durante a reunião, eu acho que estavam de acordo com as nossas proposituras lá, né, que nós propusemos lá, e eu acho que vamos aguardar uma solução. É isso.
Mais alguém quer fazer uso?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ivaldo.
Boa noite, mesa diretora. Boa noite, senhores companheiros vereadores, pessoas presentes aqui no nosso auditório. A fala que eu venho trazer aqui, às vezes, é até um pouco meia antipática, porquanto aconteceu um fato nesta segunda-feira, que eu sinceramente eu não sei como o nosso prefeito está conseguir alguma coisa com alguns de seus funcionários. Não vou dizer todos, porque tem muitas pessoas ali que merecem respeito, sabe tratar as pessoas, tem educação e cumpre com suas obrigações. Quero passar a esta casa e quero que seja constado em ata, na íntegra, o que aconteceu comigo nesta segunda-feira. Eu sempre digo aqui que às vezes eu não faço muito requerimento, porque eu sempre vou pessoalmente ao executivo, ao seu prefeito, e tenho conseguido com ele muitas coisas, principalmente em questão de máquinas, de resolver alguns problemas nas estradas. E eu, nessa segunda-feira, eu sinceramente, eu acho que eu vou ter que cruzar os braços e não vou poder mais me envolver nesta parte onde eu tanto preocupo e sempre preocupei, que é com nossas estradas, com atendimento ao nosso produtor rural, que eu sempre digo aqui que é de lá que sai tudo, e nós sabemos a dificuldade de cada um deles. Então eu quero passar para vocês aqui que eu conversei com o senhor prefeito e ele me liberou que a Reto iria numa propriedade rural fazer um serviço que é uma abertura de uma estrada que está lá desativada, porquanto a chácara foi vendida agora e ela estava sem... não tinha ninguém morando e estava, posso dizer, até abandonada. Então precisava que fizesse um trechinho de estrada de, vou dizer aí, não chega a 200 metros, que é para poder chegar material, levar material para a pessoa que adquiriu, arrumar, fazer o que tem que ser feito naquela propriedade, naquelas casas que existe lá, que existe duas casas, e eles querem arrumar. Então, tudo bem. Ele falou, você vai 7 horas segunda-feira lá no barracão, que eu estou lá e nós vamos liberar uma máquina, vamos ver quem vai lá para arrumar isso lá, e pode marcar com a senhora lá, que é a senhora que comprou a propriedadezinha lá, é uma senhora até, coitada de idade, para ela ir para lá, que vai a máquina. Tudo bem. Então, eu fui, cheguei lá, encontrei o seu prefeito lá, satisfeito, eram as 15 para 7 mais ou menos que eu cheguei lá. Essa hora eu estava tomando café com eles lá, todo mundo até de uma boa, alegre. Eu cheguei e falei, como é, e aí? Vai? Não, tá de pé, vai sim. Cadê o fulano? Ah, não, já saiu, foi ali para cerâmica que foi limpar um terreno ali. Ah, não, então tá outra máquina ali. Ele mesmo foi lá perto da pessoa, do operador da máquina, e disse para ele que ele fosse lá fazer o serviço, disse aonde era, deu o endereço direitinho, ele mesmo, e eu, naquela oportunidade, fui junto para esclarecer a ele como ia ser feito, que a proprietária já estava lá e espera ele lá, onde era, informar ele direitinho, porque ele conhece muito bem a situação. Mas a hora que o seu prefeito falou com ele, para ele ir, ele falou: mas primeiro eu tenho que fazer não sei o que para o fulano de tal. Eu já falei assim: tudo bem. Aí depois, a hora que o coisa estava lubrificando até a máquina, até baixei, é uma boa, né? Tem o cara cuidadoso. Ele falou: não, e eu tenho também que ir lá, não sei se foi na Glória que ele falou, não sei, arrumar palavras dele, eu vou falar aqui, aquela, eu nem vou falar o que é o gesto, a palavra que ele usou, para arrumar aquilo que o fulano fez lá. Aí o prefeito falou: mas escuta aqui, mas ali para as 9h30 dá para você ir lá? Eu vou ver. E aí o seu prefeito saiu para lá, coitado, que foi resolver outros problemas, que estava cheio de problema. A gente, para dizer a verdade, volta a relatar aqui que eu não sei como ele está aguentando. Eu, se fosse ele, nem ia naquele, na situação que ele anda, eu nem ia lá naquele barracão, porque eu nunca vi um lugar de tanto problema igual ali. É um que ficou para trás, é um problema que o outro era para apanhar em casa, não apanhou. Eu fico, então, vamos direcionar o que aconteceu comigo. Eu vendo aquilo, eu já tinha comunicado com a proprietária do terreno que ela fosse para lá esperar. Ela tinha saído cedo, porque ele tinha me prometido que ia cedo. Ela já estava lá esperando. Eu fui perto do operador da máquina, com toda a educação, e perguntei: pelo que eu estou vendo, fulano, eu estou achando que é capaz, não dá para você ir lá antes do almoço. Então, nós podíamos ver o seguinte: quem sabe vai dar para você ir lá só depois do almoço? Eu vou ligar para a senhora lá e vou mandar ela vir e voltar depois do almoço. Aí a resposta que ele me deu foi uma resposta de baixo calão, de mandou eu, não tenho nem coragem de falar o que ele falou comigo aqui, eu e ela ir para aquele lugar, e que não sei o quê, que tem feito as coisas para os outros, que sai de lá, nem muito obrigado, ele ganha. Eu falei: mas você não tem obrigação de ganhar nada mesmo de ninguém, de muito obrigado, não, você está aqui ganhando da prefeitura, você é um funcionário público, você recebe da prefeitura para isso. Aí eu falei isso com ele, ele sentiu ofendido, e eu falei: ninguém é obrigado a tratar nada com ninguém. Palavras de três pessoas lá que ouviu eu falando com ele, que eu tinha que falar com ele a verdade. Ninguém é obrigado a tratar nada com ninguém, mas Deus que tratou é obrigado. Você acharia bom, se fosse você que estivesse no lugar dela, lá na estaca, lá, esperando e não aparecesse lá, e ela lá no meio do mato está te esperando, ia deixar de fazer o almoço dela em casa, deixar de cuidar da casa dela? Você não achava? Aí aquele negócio, coisa, e ele tentou me agredir, ele veio querendo me agredir. Aí eu não sou de, eu já estou com 66 anos, eu não sou de, eu não vou correr de homem, nunca corri. Agora, ele deu muita sorte, porque se isso fosse uns 15 anos atrás, uns 20 anos atrás, ele ia achar o que queria. Mas eu, graças a Deus, hoje eu estou com 66 anos, vivido, já passei por muita situação pior do que essa, e hoje eu sou uma pessoa, não sou um descontrolado, eu tenho controle da situação. Mas ele tentou subir na máquina, pegar as coisas para me jogar lá, ou fazer, não sei se tinha alguma coisa dentro da máquina, se era alguma arma fria, algum facão, alguma coisa. Mas aí, sorte, por sorte minha, o seu prefeito estava lá e ele assistiu tudo e veio: não, Valtinho, pelo amor de Deus, sai daí, vamos lá, que você falou, Zé Luiz, não sei o quê, que foi o que aconteceu com o Zé Luiz, pode botar o nome dele aí. Um cara sem educação, um cara que está trabalhando, que toda a vida trabalhou, só sabe reclamar, sempre falou comigo que ganha uma micharia, que só ganha, falava até quanto ele ganha, que eu não vou citar aqui por questão de ética. Eu falei: pois então, se você é um cara que você tem essa capacidade que você tem, você está ganhando pouco, você quer, procura um lugar que te paga mais, vai trabalhar, deixa a prefeitura que vai em todo lugar, enquanto você estiver aqui, você tem que fazer, porque eu não estou aqui para te mandar, não, que a gente não manda, a gente pede. Mas, infelizmente, tem certas coisas que tem que ser feito. Se você joga igual há pouco tempo, nós pusemos lá na estrada lá 12 caminhões de saibro, atrancou a estrada lá, tinha que espalhar o saibro, senão fechava o trânsito, não passava nada lá, ué. Tinha que espalhar. Deu minha hora, não recebo hora extra, minha hora, eu tenho que receber 40 horas, não estou recebendo nem 20. Quer dizer, agora eu pergunto a vocês, como nós vamos fazer, como nós vamos trabalhar com as pessoas que pensam dessa maneira? Enquanto nós estamos vendo um município com a dificuldade, Né? Nós sabemos a dificuldade do nosso município, porque se tivesse recurso à vontade, terceirizava isso tudo, contratava uma firma aí, tem o Zirinho ali, tem máquina, tem tudo. Mas a prefeitura, nosso amigo município, não tem condição disso. E eu ter que escutar o que eu escutei, que eu saí de lá, tem pessoas aqui que eu não vou citar nome, que viu tudo, viu o que aconteceu. Inclusive lá tinha 3 pessoas com ele na máquina, que estavam ajudando ele a lubrificar a máquina, ouviu aquilo tudo, não abriram a boca para falar nada, eles estão certos, não devia falar. Agora, eu escutei coisa dele que, sinceramente, nesses 66 anos meu, eu não me lembro que escutasse de ninguém, não. E ele foi muito feliz, por conta da minha idade, do que eu penso hoje, e às vezes, da situação que eu estava ali, e agradecer muito ao nosso prefeito, ao meu, chegou lá na hora, porque eu nem sei o que podia acontecer. Porque a maneira que ele me... os palavrões que ele falou comigo, e para onde ele me mandou, e para quem ele... O que ele mexeu comigo, xingar uma pessoa que está lá debaixo do chão, que nunca nem conheceu. Eu, sinceramente, eu quero que isso fique gravado em ata aqui, e isso... Eu tenho fé em Deus, que ele está ali, está vendo isso aí. Se eu estiver falando aqui isso aqui de mentira, estiver acrescentando alguma coisa aqui, eu quero receber um castigo. E teve gente lá que ouviu isso tudo e viu a situação foi essa. Eu acho que uma pessoa, um funcionário, por mais que ele esteja com os problemas dele, com família, com coisa que eu não sei qual é os problemas dele, ele tem que respeitar aquele que ele é subordinado. Porque queira ou não queira, nós, vereador, somos uma autoridade. Queira ou não queira, nós somos. E eu quero que seja constado em ata, na íntegra, o que eu estou dizendo aqui. E é o que eu quero dizer, uma boa noite e muito obrigado.
Lamentável o que aconteceu, senhor. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então, declaro encerrada a sessão.